né, de gato que eu obstruí mais de 3 vezes, e a gente opta por fazer um procedimento mais invasivo, que é a penectomia ou até a uretrostomia. A penectomia, para quem não sabe, né, é a retirada do pênis do felino.
Uhum. Né? E o que que você indica também para quem tem seu pet, nunca teve nenhum problema assim, mas há uma recomendação de fazer um check-up, de eventualmente ano a ano procurar um médico veterinário? Como é que tem que ser essa relação de cuidado também com o seu pet?
É isso, eu falo que tem que ser que nem a gente, né? A gente, assim, pelo menos eu vou uma vez no ano para fazer os exames de sangue, e se o médico até sugerir de fazer alguns exames de imagem, a gente faz também. Uhum. Pra gente ver se tem alguma alteração, né? Então, com bicho também tem que ser a mesma coisa, tem que seguir a mesma regra, fazer pelo menos uma consulta de rotina durante um ano, né? Porque tem muita doença que a gente evita através desses exames meio que precoces, né? Meio que de rotina que a gente faz. Principalmente doenças hematológicas, né? Doenças do sangue, tipo uma hemoparasitose, que a gente chama vulgarmente conhecida como doença do carrapato.
Sim. Né?
Que são as das bactérias.
Pode ser grave também, se alongar.
Que pode, assim, por exemplo, um cão que não faz um exame de rotina há 10 anos. E aí, quando chegou com 10 anos, ele teve esse problema hematológico, né? Que é a doença do carrapato. E aí, a depender do exame, ele precisa até de uma transfusão.
Nossa.
Né? Então, se tivesse feito antes, a consulta antes, né? A consulta de rotina bem antes, com certeza, eu acho que digo que uns 90% teria que ser evitado, e até a questão do custo, né? O custo seria bem menor, né? Uhum. Porque para você pegar um cão ou um gato que precisa de uma transfusão, precisa de uma bolsa de sangue. Então, geralmente, uma bolsa de sangue gira em torno de R$1.000,
R$2.000. Nossa. É. E cada vez mais também a gente vem humanizando esses pets. Isso. Estão cada vez mais próximos de nossa relação. E muitas vezes a gente também quer que eles estejam cheirosos, por exemplo.
Ah,
já que eles estão próximos da gente. É tranquilo tanto utilizar os perfumes, aumentar a frequência no banho? Quais são as recomendações de higiene também?
Então, a recomendação de higiene é banho no mínimo a cada 15 dias, né? No mínimo a cada 15 dias.
Tem um máximo que...
Banho pra gato, não recomendo. Gato não se dá banho, gente. Não fala, não, a gente tem que parar com isso de gato, dar banho em gato.
Por quê?
Porque... Além de gerar um estresse nele, gato, ele se auto dá banho, ele se lambe, né? Então, não tem necessidade, ele vai estar sempre limpo. Claro que tem alguns casos, se você quiser tosar ele um pouco, né? Que tem aquelas raças que são mais peludas e tal, se quiser tosar ele, pode tosar um pouquinho. Mas banho em gato eu não recomendo. Outra coisa, para cão, no mínimo de 15 dias, né? Para dar o banho. E por quê? A pele é a nossa barreira protetora, é o nosso maior órgão, e assim como eles. Então, se a gente enfraquecer essa pele com banho toda semana e tal, a pele vai ficar fraca, e isso pode surgir uma disfunção, né, o que a gente chama de dismiose, né, na pele, e isso pode gerar problemas sérios de dermatite.
Uhum.
Entendeu? E perfume também, tem uns perfumes que são pets, né, que são voltados para pets. Então, eu recomendo, se quiser usar, pode usar, mas perfume de humano não. Sim. Dá mais.
E ainda nesse processo de humanização mais, tem problema? A gente tá com esse contato mais próximo? Muitos pets estão, lambem a gente, brinca, isso com frequência pode gerar algum problema nessa relação? Então, até deles dormirem, subir na cama, pode gerar algum problema?
Não gera problema nenhum. Não gera problema nenhum. Eu sou acostumado a dormir, né? Tem até vídeo meu na internet, eu dormindo com alguns pacientes. Não tem problema nenhum, velho. Não tem problema nenhum. Pode dormir com seu cão, pode dormir com seu gato, à vontade. A não ser que você tenha um problema
de... Sim, uma dermatite, né?
A não ser isso, né? Ou às vezes até o tutor mesmo tem um problema de rinite, então...
Uhum.
Não é bom, não. Não é bom, não.
Aí é o problema do tutor, né?
Vai ficar espirrando a noite toda, né? Você não vai conseguir dormir.
O que você já viu de maior loucura de um pet ingerir também?
Ah, isso acontece, sim, né? Mês passado eu peguei um caso desse. Eu atendi um cão, né? Que a queixa da tutora era lambedura excessiva.
Sim.
Ele lambia muito o chão, né? E tinha alguns pontos. E até durante a consulta ele tava lambendo, muito, muito mesmo. E aí o que que aconteceu? Eu vi, né? E geralmente quando o cão ele tá lambendo muito o chão, é porque ele tá forçando o vômito.
Nossa.
Então tem algo de
estranho ali.
Estranho que tá acontecendo. Aí eu solicitei uma ultrassonografia. E aí foi visto diversos objetos que, na verdade, na ultrassonografia a gente vê como uma sombra acústica. Então, geralmente, quando a gente vê aquela sombra, é porque tem algo dentro ali daquele estômago. E aí foi pra cirurgia, né? Que a gente chama de endoscopia, que é uma cirurgia menos invasiva, que não precisa abrir a cavidade do animal e tudo. E aí foi retirado. Cabelo, muito cabelo de gente, pelo dele, resto de parede, tinha até um pedacinho de parede dentro, pedaços de brinquedo, cadarço.
Ou seja, ele foi comendo
cadarço, plástico, tudo. É um aspiradorzinho. E aí, passou pelo procedimento, foi pro retorno, tava tudo tranquilo. Oh, e os tutores têm que ficar de olho, né, agora, pra não comer. Não sair comendo nada.
Tem que tirar do alcance, muitas vezes, né?
A maioria é... Você conhece Ice, né? Que é o que é o pitbull lá do CrossFit. E aí ele tem aquela mania de ficar mastigando o plástico.
Sim,
só
garrafa.
Que é isso.
É bem comum, inclusive,
Você vê que ele não engole, né? Então é um cão bem tranquilo. Uhum. Só que tem cachorro que engole. Sem querer, mas engole. Ou querendo também, né? A gente nunca sabe. Então tem que ter cuidado. Você ficar de olho mesmo quando dá algum brinquedo que você vê que ele já tá meio que já acabando. Você fica olhando, ver se tem alguma parte que tá faltando, né? Tinha um cachorro também que ele comia muito meia. Comia muito. Se deixasse uma meia de bobeira, ele comia, botava pra dentro, colocava pra fora, mas tinha aquele risco de não colocar pra fora também, né?
E muitos cães também lambem muito as suas patinhas, né? Isso pode ser algum sinal de alguma anomalia,
sim,
ou não é normal?
Sim, sim. A maioria das vezes dos cães que lambem as patas é porque estão apresentando algum problema dermatológico, né? Que a gente chama de dermatite atópica. E aí a gente pode levar a uma hipersensibilidade alimentar. Então, é algo que a gente dá para investigar. A maioria dos cães que lambe as patas, muita gente vê como ansiedade, né? Falta de passeio. Mas aí tem esses casos também de ansiedade, sim.
Uhum.
Mas a maioria dos cães que lambe a pata, que você vê que a pata do cão, se ela for branca, ela perde até um pouco da coloração por conta da lambedura excessiva daquela pata. Então, às vezes, a maioria das vezes, é uma hipersensibilidade alimentar da proteína do frango.
É até pergunta de nossa Célia Santos também, né? Sobre essa questão de ficar lambindo a pata.
Isso.
Percebido isso, o indicado, por exemplo, se for ansiedade, é passear mais? Qual é realmente a recomendação que você faz?
Se for ansiedade, né? A depender, tem algumas raças como Border Collie, aquele boiadeiro australiano, né? Que a gente chama de, que é chamado de Blue Healer.
Uhum.
São Labrador também, Golden, que são cães que geram uma energia enorme. Então, se você não manter uma rotina de passeios 2 a 3 vezes no dia para esses cães, eu sei que a rotina nossa é muito, muito pegada, mas aqui em Salvador, principalmente, tem vários aplicativos, né, de pessoas que, sim, se interessam por passear, que ganham para isso. Então, tem esse recurso também. Mas pode passear, você pode colocar passeio, né? Incluir passeio mais longos, brincadeiras também em casa, também jogando a bolinha, brincando, essas coisas também. Mas se seu cão é um cão de porte pequeno e tá lambendo muito, principalmente shih tzu, o ideal é você levar no veterinário e investigar para ver se não é uma hipersensibilidade alimentar. Uhum. Né? Se ele pode ser um cão atópico e você não sabe.
Você até comentou sobre algumas raças, né, que são maiores, com mais energia.
Sim.
E quando não passeiam, podem ficar ansiosas, estressadas. Hoje em dia, cada vez mais a gente tá morando em apartamentos pequenos.
Uhum. Estúdios, né?
Estúdios, praticamente. É um problema? É bem-vindo os pets grandes também nesse espaço? Ou não, para quem tem um estúdio é melhor tomar um cuidado, pegar um pet menor, andando mais consegue? Isso. Tem alguma forma de ter um pet maior num espaço tão pequeno?
Isso. Eu não recomendo. Alguns amigos meus perguntam, ô Ale, eu preciso de um cão, eu quero ter um cão, mas meu apartamento é pequeno. Aí eu falo, ó, se você quer ter um bicho, pense em ter um gato, né, que gato ele se adapta bem, ou pega um cão pequeno, de porte pequeno, né? Então, cão grande em apartamento pequeno não funciona. Uhum. A não ser que você tenha uma rotina tranquila, que dê pra passear e tudo. Só que assim, se você não tiver rotina de passeio, de tudo, e você tem um cão grande dentro de casa, você pode se preparar que alguma coisa vai acontecer. Ele vai acabar com alguma coisa sua. Alguma coisa sua, ele vai acabar.
Pra algum lugar essa energia vai.
A energia vai pra algum lugar. Algum chinelo, algum sapato, roupa, alguma coisa dessa vai sobrar.
Célia tava comentando aqui que o pet que estava comendo bastante é a pata, que em questão é um pet salsicha. Foi o caso que você comentou de pet menor.
Sim, Dachshund.
E ela também perguntou qual fruta não é indicado pros pets.
Qual fruta não é?
Você falou das que tem caroço, inclusive.
Não, assim, as que tem caroço. Melão, pode. Melancia, pode. Só que tudo sem caroço, né? Eu indico muito melancia pra fazer como picolé.
Olha, que legal.
Você bater com água, tirar os caroços, e aí você colocar nos cubinhos de gelo. E aí você fornece durante o dia como picolézinho. Isso é bom.
É mais descalorando.
Fruta aqui que não é indicada. Uva, não é indicada de jeito nenhum, porque usa... uva causa uma intoxicação que leva a ter um problema renal.
Uhum.
Grave até, tá? Uma intoxicação por uva é muito grave.
Isa tá falando também que você é o melhor vet da Bahia. Ele tá na honra de poder entrevistar. E tá falando, dando esse alerta também que você comentou, não tenha cachorro se você não tem tempo de cuidar.
É isso mesmo.
Não merece ficar preso.
Não, e ela bem sabe disso, que ela tem um labrador, se chama Blue. E Blue é um cão que... ele gasta bastante uma energia, então ele gera. Se você quer ter um labrador que nem Blue, não tenha dentro de um apartamento. Ainda bem que ele mora em uma casa grande lá em Ilhéus.
Inclusive, doutor, tá chegando o São João, você até comentou de Ilhéus, enfim, né, regiões tradicionais também vão estar sediando esse momento, e tem sempre aquela questão dos fogos.
Uhum.
O que acontece com os pets que muitas vezes tem esse alerta, olha os fogos e os pets não combinam? Como é que funciona isso?
É isso. O canal auditivo deles, né, é muito sensível. Então, qualquer estrondozinho, principalmente tem a questão da trovoada, né? Que muitos pets têm medo.
Sim, também durante o inverno agora.
Isso, tem muito medo, então se esconde tudo. E aí isso gera até convulsões, esses casos de bomba, né? Que tem muito medo e tal. E o que será interessante para você que tem um cão ou um cão que tem muito medo, né? Uhum. Vai no veterinário, explica para ele que com certeza ele vai dar um medicamento que vai deixar ele mais tranquilo, né? Eu gosto de usar, eu não vou falar o nome do medicamento aqui, porque isso é uma conduta minha. Mas eu gosto de usar em alguns pacientes meus, principalmente nos meus bichos. Então, uhum, eu uso um medicamento, um tipo de medicamento, onde vai tranquilizar ele precocemente para os fogos, né? Então, ele vai passar por aquele período bem mais tranquilo do que ele tem, para ele não ter aquele medo, né? Bem mais tranquilo. Então, eu indico isso. Procure um médico veterinário. O médico veterinário, ele vai te dizer qual é o medicamento que você deve comprar para, uhum, você administrar no seu cão, para evitar problemas mais sérios em relação aos fogos.
Perfeito. Isso, comentando que ela passeia duas vezes ao dia com o pet dela, tá vendo aí?
Isso.
E tem, né?
E ela passeia duas vezes ao dia, mas mesmo assim, se você jogar um coco para ele, ele vai buscar.
Tem energia.
Tem energia de sobra.
O pet que é assim também. A gente tem que cuidar, já que a gente quer ter próximo. Esse aqui é o melhor amigo do homem, isso, que a gente também sabe cuidar deles, né?
É isso mesmo.
Muito obrigado pelas suas orientações. Muito bom conversar com você.
Foi ótimo.
Volte aqui, viu?
Pode deixar. O convite aí é só você fazer, João. Muito obrigado.
Vamos para um rápido intervalo, minha gente. Já já tem muito mais informações aqui no Nossa Notícia.
Você mentiu e eu não devia mais acreditar. Eu não devia. se quer me importar, é só mais uma das suas amor.
Você mentiu. Eu não devia nem mesmo aceitar mais uma loucura de amor.
Quem sabe um dia você vai saber o que é o amor, e nesse dia perceber o que tem valor.
Saí do preto e branco com mais cor, e aí quem sabe conversar sem mágoa e sem rancor. Mas você mentiu, e eu não devia mais acreditar. Eu não devia sequer me importar mais uma das suas amor.
Você mentiu, e eu não devia nem mesmo ligar. Eu não devia nem mesmo aceitar mais uma loucura de amor.
Quem sabe um dia você vai saber o que é o amor, e nesse dia perceber o que é que tem valor.
Saí do preto e branco para o mundo com mais cor, e aí quem sabe conversar sem mágoa e sem rancor.
Mas você mentiu,
e eu não devia mais acreditar.
Eu não devia sequer importar, é só mais uma das suas.
Você está ouvindo É Notícia.
Esse é o Choro FM.
Então, quando eu cheguei aqui no Cetite, eu vi a complexidade que era, o tamanho da escola, a estrutura. Então, foi algo novo e eu realmente gostei muito dessa escola.
A vida de Alessandra mudou com a nova escola em tempo integral do governo da Bahia em Tucano. E na Bahia, já são mais de 700 escolas em tempo integral, criando novas oportunidades e melhorando a vida de mais baianos.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito o pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Na Excelsior FM 106.7, você tem as transmissões esportivas mais completas e emocionantes e a melhor cobertura do seu clube do coração. Jornada Esportiva Excelsior, com a equipe Excelsior de olho na bola.
De olho na bola.
Narradores, repórteres, comentaristas, plantonistas, editores, operadores, sempre com a melhor cobertura para você. Jornada Esportiva Excelsior 106.7, com a equipe Excelsior de olho na bola. Coordenação Raimundo Rui, comando Walter Queiroz. Por onde o esporte anda, a Excelsior comanda.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no FLIFS, FLICA, FLIPELO, FLIGÊ e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Esse é o Senhor FM.
Você está ouvindo É Notícia.
Esse é o Senhor. 5 horas e 35 minutos, estamos de volta com nossa notícia. Você esteve no primeiro bloco, conversando com a gente aqui, claro, mandando sua interação, que é sempre muito bem-vinda, com o Dr. Alessandro Rios, sobre o mundo da veterinária. Também a gente foi ao intervalo ao som de Anitta, inclusive, ela que anunciou que vai cantar aqui no nosso, aqui em Salvador, viu? Vai fazer sua turnê também aqui na capital baiana em agosto. Por isso, claro, a gente foi ao som de Anitta e Caetano Veloso. Olha, essa dupla é boa. Você Mentiu foi a música que a gente foi ao intervalo. Mas vamos seguir com as informações do dia, porque o fim da escala 6x1 está cada vez mais próximo, está cada vez chegando na mira, inclusive, dos parlamentares. Pois é, minha gente. Nesta semana deve ter a votação do fim da escala 6x1. Isso após o presidente da Câmara, dos Deputados, Hugo Mota, detalhar as propostas em discussões e a tramitação dessa proposta. Entre os pontos debatidos estão a redução da jornada semanal para 40 horas e a implementação de 2 dias de folga por semana. Segundo Hugo Mota, o modelo foi alinhado durante a reunião, que foi realizada na manhã desta segunda-feira. O acordo prevê uma redução gradual da carga horária semanal, após essa eventual aprovação da proposta, em um prazo, essa graduação, de 1 ano, para que as empresas também passem por uma adaptação deste novo cenário. O presidente da Câmara ainda afirmou que o texto prevê entrada em vigor após 60 dias de tramitação. Ou seja, tramitou, sancionou 60 dias, tem esse intervalo, que significa entrar em vigor, que a própria lei já coloca esse prazo, e a partir de então, 1 ano de transição gradual para o aumento da folga e a redução consequente, claro, da jornada de trabalho. A gente segue trazendo aqui quarta-feira em especial, deve ser o dia em que os deputados, congressistas irão se debruçar sobre o tema e perspectiva, inclusive, da votação acontecer nesta semana após o acordo, após essa reunião ter sido feita na Câmara dos Deputados com presença do presidente Hugo Mota. Olha, o jogador Alisson Daniel Marques Ribeiro, de apenas 26 anos, é suspeito de agredir a esposa no último sábado. Ele passou por audiência de custódia na manhã desta segunda-feira. No sábado, policiais militares foram acionados após denúncias de violência doméstica no Jardim das Margaridas. Durante a confusão, Alisson teria xingado a companheira, pegando o iPad dela e arremessando o aparelho no chão. Ainda conforme o relato, a mulher do jogador ainda foi agredida com socos e chutes. A Polícia Militar informou que as equipes foram acionadas para atender a ocorrência e agora o caso segue sob a tutela da Justiça. Vamos ouvir o prefeito Bruno Reis, minha gente. Na última semana, a gente viu que não teve greve dos rodoviários, inclusive na sexta-feira teve apenas uma greve momentânea até as 8 da manhã, mas depois chegaram a um acordo de 5% de reajuste salarial. O prefeito foi questionado sobre isso e também sobre as emendas da oposição que não foram pagas até então. O líder da oposição, Randerson Leal, conversou com a gente, esteve aqui na sexta-feira e falou desta questão, quer fazer uma reunião com o prefeito Bruno Reis. Até então, sem solução. Mas o prefeito disse que vai arcar, vai sancionar, vai conversar sobre esse debate e vai entrar justamente um ponto comum. Vamos ouvir o prefeito Bruno Reis comentando sobre as emendas da oposição.
Deve ocorrer essa semana, e parece que na quarta-feira, da minha parte, está confirmada preciso ver com o presidente da Câmara, com os demais presidentes de comissões e com a liderança e os vereadores da oposição se vai poder acontecer. Não tem qualquer dificuldade para pagar emenda de qualquer vereador em nossa cidade. O reajuste deste ano já ocorreu, 1º de janeiro. O que vai haver é a necessidade do pagamento do subsídio, porque vocês sabem hoje, de cada passageiro transportado, a prefeitura está pagando em média 50 centavos. E aí a gente está ainda dependia desse reajuste para ver o que isso vai impactar no valor do subsídio a ser pago. Vamos fazer esse cálculo essa semana e aí vamos ter que mandar para a Câmara pedir autorização para pagar o subsídio de 2026. A situação é crítica, é gravíssima. Quando a gente acha que chegamos no fundo do poço, vem outros problemas. Então nós temos hoje um problema real, que é o aumento na bomba de pelo menos 50 centavos do óleo diesel. Isso impacta de forma decisiva na necessidade da prefeitura, por conta do desequilíbrio, fazer algum tipo de apoio, né? E aí vem as dificuldades contratuais para isso. Então a gente faz um apelo para as autoridades, em especial para o governador, que possa, como outros estados fizeram, reduzir o ICMS do óleo diesel para que este impacto seja menor.
Você ouviu o prefeito Bruno Reis cobrando do governador Jerônimo Rodrigues de reduzir o ICMS ante a questão dos combustíveis, em especial para o sistema rodoviário continuar circulando. O prefeito descartou um novo aumento na tarifa de ônibus e ainda comentou que nesta semana deve resolver a questão das emendas para a oposição. Emenda, lembrando, é um pagamento que é feito, um dinheiro que é destinado e que é constitucional, é previsto, inclusive, dentro da diretriz orçamentária, que basta apenas o prefeito direcionar. Essa verba já é colocada e é obrigatória. Mas, apesar disso, a oposição argumenta que não vem recebendo. E é a partir dessa verba que o vereador coloca em sua base, normalmente, os seus projetos. Então, normalmente, o vereador, como é feito a campanha, recebe votos de um determinado bairro e coloca essas emendas no bairro X, que fechou voto, que conseguiu apoio de líderes populares. Então, a emenda faz parte desta engrenagem. E por isso, o debate com o prefeito Bruno Reis ante a falta de pagamento, a falta de acordo e reunião neste ano de 2026. Claro que a gente vai acompanhar ao longo da semana também esta situação. Vamos trazer a previsão do tempo? Essa semana, os moradores devem enfrentar aqui em Salvador um clima estável, instável nos próximos dias, viu? Então, assim deve seguir, como foi hoje, em especial de manhã, que choveu um pouco mais, mas deve seguir assim também no restante da semana. De acordo com a Defesa Civil, a atuação de áreas de instabilidade associadas a um cavado sobre a costa baiana favorecerá a ocorrência de pancadas de chuvas fracas a moderadas, além de rajadas de vento de moderadas a forte. A previsão aponta ainda maiores índices de chuva ocorrendo entre terça-feira e sábado. Ou seja, hoje você percebeu, né? Foi mais tranquilo, foi de manhã, foi pontual em outras áreas da cidade, mas a partir de amanhã, probabilidade chega de 70% a 80%. Temperaturas devem variar de 21 graus a 30. Mas, por enquanto, a Defesa Civil, Adriano, diretor da Defesa Civil aqui de Salvador, da Codesal, diz que não é um cenário de preocupação. A chuva, o volume que foi desta manhã e que é esperado para esta semana, não deve gerar grandes transtornos. Vamos ouvir Adriano, da Defesa Civil, comentando a semana climática aqui da capital.
Teve volume aí, menos de 5 milímetros de chuva, de acumulado registrado nos nossos pluviômetros, então ainda uma chuva, de certa forma, localizada em alguns bairros. Então nada que represente nenhum tipo de risco para Salvador.
Os próximos dias?
A gente tem aí a chegada de uma frente fria, a possibilidade também de um cavado, que é um sistema meteorológico de baixa pressão, mas vamos confirmar ainda mais no decorrer do dia.
Pois é, você viu a informação do diretor da Defesa Civil atualizando também o cenário de chuvas e, claro, qualquer novo panorama a gente traz aqui no nosso É Notícia. Olha, a gente comentou, minha gente, sobre esse caso triste, né, ao longo de nossa programação. E a gente volta nesse assunto porque é importante, claro, a gente conscientizar, a gente falar sobre a relação saudável com a atividade física e o que o laudo revela sobre a morte do fisiculturista Gabriel Gunley, de apenas 22 anos, é de que essa relação não acontecia. O atestado de óbito do fisiculturista e influenciador fitness Gabriel Gunley, de 22 anos, apontou que a causa da morte foi cardiomiopatia hipertrófica, condição cardíaca que pode provocar morte súbita. O jovem foi encontrado morto em seu apartamento onde morava, em São Paulo, no último sábado. A cardiomiopatia hipertrófica é uma doença em que o músculo do coração se torna anormalmente espesso, dificultando o bombeamento de sangue e o relaxamento do órgão. Especialistas apontam que o quadro pode ser grave, em especial caso associado ao uso de anabolizantes. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o caso segue sendo investigado pela polícia, que aguarda também os laudos do Instituto Médico Legal para esclarecer as circunstâncias também da morte. Gabriel, fisiculturista, competia com a performance no seu corpo, uma pressão muito grande, claro, estética, e que, inclusive, os próprios médicos que o acompanhavam afirmavam que era um risco essa junção. Alguns médicos vieram declarar, vieram a público falar, fazer essas declarações, perigo, alerta sobre o uso de anabolizantes, em especial para o nosso coração, viu? Importante a gente entrar na linha de saúde, principalmente nesse mercado fitness, mas sempre visando o principal intuito, que é a prática da atividade física, ou seja, a nossa saúde, né? Um grande nome, um nome importante desse esporte, do fisiculturismo, mas que a sua partida deixa também um legado de conscientização sobre o mau uso dessa questão. A Justiça determinou que a Prefeitura de Salvador garanta a maior participação popular no processo ainda, minha gente, aquele do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, PDDU, a revisão do PDDU. A decisão foi publicada no Tribunal de Justiça da Bahia do último dia 22 e atende a um pedido do Ministério Público da Bahia, feito em ação civil pública, movida pela promotora Hortência Pinho. Vamos seguir com mais informações, minha gente, desta segunda-feira, mais uma semana começando. E mesmo após aqueles imbróglios no PSD, divisões, dificuldades no partido, com a saída de Ângelo Coronel, que foi muito questionada a liderança própria de Otto Alencar, o senador baiano foi reconduzido ao posto de presidente do PSD aqui da Bahia. Há uma guinada do PSD com Ronaldo Caiado caminhando enquanto uma liderança de direita a nível nacional, mas aqui na Bahia Otto Alencar segue como um homem de confiança. Ele foi um dos fundadores, inclusive, dessa nova roupagem do PSD, do PSD atual, e desde então é tido como um quadro de confiança não só na Bahia, mas a nível nacional também, e muito com isso ele foi reconduzido. O PSD também tem esse quadro de independência a níveis estaduais, mas a nível nacional caminha com Ronaldo Caiado enquanto nome da direita. Vamos, minha gente, agora ouvir a nossa colunista de toda segunda-feira, a nossa psicóloga Amanda Bianchini, aqui com a gente. Ela que vai falar sobre a loucura e a luta antimanicomial.
Olá, ouvintes da Rádio Excelsior. Eu sou Amanda Bianchini, psicóloga, e essa é a nossa coluna de saúde mental, que você escuta todas as segundas-feiras aqui no programa É Notícia. Hoje, eu quero te convidar para você imaginar uma cena que talvez você conheça. Imagina uma pessoa que começa a chorar no trabalho. Não um choro discreto, mas um choro que não para. E aí alguém fala baixinho: ela tá ficando louca. Essa palavra, louca, não é só um diagnóstico, é uma sentença. Ela diz: o que você sente não tem lugar aqui. Você não cabe. Essa semana, o Brasil lembrou do Dia da Luta Antimanicomial. Mas hoje eu quero falar de um manicômio que não tem parede, que vive dentro da nossa língua, dentro do olhar, dentro do modo como tratamos quem sofre. Segundo o IBGE, a cada 10 suicídios no Brasil, 6 são de pessoas negras. Não porque são mais frágeis, mas porque carregam um peso que a sociedade teima em não reconhecer como peso. A loucura na história do Brasil nunca foi distribuída por acaso. Ela foi atribuída a quem o sistema não sabia conter de outra forma. Na psicologia analítica, a sombra é tudo aquilo que a consciência coletiva rejeita, o que não cabe no modelo de pessoa produtiva, equilibrada, funcional. Jung dizia que o que não é integrado é projetado e é perseguido lá fora. O manicômio não nasceu só da medicina, nasceu da necessidade de colocar para fora tudo o que nos assusta por dentro. Quem chora demais, quem não consegue trabalhar, quem resiste de um jeito que o poder não suporta. Essas pessoas foram chamadas de loucas. Mas se a loucura não fosse o problema da pessoa, e sim a resposta dela a um mundo que adoece? Quando alguém entra em colapso, depois de anos em condições impossíveis, isso não é fraqueza. É o corpo dizendo: até aqui. A maior luta antimanicomial talvez seja essa: aprender a não construir muros por dentro. Parar de chamar de loucura o que é, na verdade, dor que não foi ouvida. Cuidar em liberdade começa por conseguir estar com o que dói, sem precisar encerrar o assunto com um rótulo. Para mais reflexões como essa, te convido a me acompanhar lá no Instagram. É só procurar por Amanda Bianchini Psi. Peraí que eu vou te ajudar a saber como se escreve. Amanda, esse Bianchini é B-I-A-N de navio, C-H, I-N de navio de novo, I, Bianchini. E esse Psi é de psicologia, P-S-I. Então fica @ Amanda Bianchini Psi. Até a nossa próxima coluna e que a gente aprenda a ouvir antes de nomear.
Perfeito, ótima conclusão, ótima reflexão de nossa Amanda Bianchini, viu? A luta antimanicomial, importante, e que a gente não considere loucura aquilo que precisa ser acolhido, aquilo que precisa ser muito bem atendido. Sempre bom contar com a nossa psicóloga aqui toda segunda-feira. A gente segue falando também sobre a nossa situação do diesel, né, minha gente? E também do combustível como um todo, ante a guerra. Mas nos últimos meses, inclusive nas últimas semanas, a gente tem também acompanhado, ainda bem, uma queda no preço do barril do petróleo e também nos combustíveis como um todo, inclusive no diesel. O diesel caiu pela 6ª semana seguida, ainda bem, viu? Após a tensão no Oriente Médio. O preço do combustível acumula uma queda de 42 centavos no Brasil. E falando dessas dificuldades políticas da candidatura de Flávio Bolsonaro, ele que está, inclusive, em viagem nos Estados Unidos, diante, minha gente, desta produção do filme Dark Horse, em homenagem ao seu pai, Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que nas últimas semanas, uma situação dificultou tanto o lançamento do filme quanto também a candidatura de Flávio Bolsonaro. Foram os áudios com o banqueiro Daniel Vorcaro expondo um esquema, eventualmente, de tráfico de influência, que, claro, vai ser investigado, já que o Banco Master vive uma crise de corrupção capitaneada pelo Daniel Vorcaro. Diante deste cenário e com a sua candidatura vista em xeque, questionada se não seria melhor colocar o nome da Michelle Bolsonaro ou apoiar um outro nome da extrema-direita, O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que não passa pela cabeça retirar o nome do senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Vai ser, sim, uma pontuação que vai dificultar o caminhar, que vai ser explorado eleitoralmente. Teve uma queda nas últimas pesquisas, inclusive de opinião, mas Flávio Bolsonaro não mantido nessa pré-candidatura. Minha gente, muito obrigado, filho, pela companhia em mais uma notícia. Amanhã, às 18h, a gente volta, viu? Com muita informação. Uma boa noite, até amanhã.
Você ouviu na Rádio Excelsior da Bahia. É notícia. Você acompanha a partir de agora Momento Mariano, com Dom Marco Eugênio, Bispo Auxiliar de Salvador.
O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, nós vos pedimos a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, chegamos ao conhecimento da encarnação de vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Irmãos e irmãs, unidos em oração, boa noite. A bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, trouxe no seu seio o Criador do mundo. Mãe de Deus, Mãe do Criador, é assim que invoca a ladainha. Dois títulos que parecem contraditórios em seus termos e que, no entanto, exprimem grande realidade, porque ela, Nossa Senhora, embora sendo criatura, é verdadeiramente Mãe do seu Criador, Mãe do Filho de Deus, um só com o Pai e o Espírito Santo, Mãe de Deus. A Ele, ela deu o corpo humano, fruto de suas entranhas, do seu sangue. Aqui, mais do que nunca, se vê como Nossa Senhora toca o limiar do infinito. A bem-aventurada Virgem Maria, porque Mãe de Deus, tem certa dignidade infinita que lhe provém do bem infinito, que é o próprio Deus, nos diz Santo Tomás. Não se pode pensar em dignidade mais alta, porque depois de Cristo, nenhuma criatura humana se uniu a Deus de modo tão íntimo e sublime como fez Nossa Senhora, sua mãe. A quem se admirar de que o Evangelho diga tão pouco sobre Nossa Senhora, Santo Tomás de Vila Nova responde: que procuras mais? Que mais queres encontrar na Virgem? Basta saber que ela é Mãe de Deus. É suficiente dizer: dela nasceu Jesus. Sim, ó Maria, para me enamorar de vós. Basta-me saber que sois a Mãe de Deus. E concluamos então a nossa oração de hoje, irmãos e irmãs, rezando juntos com São Bernardo. E assim vamos dizer a Nosso Senhor: Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó Virgem, não porque sois bendita, mas sois bendita porque Ele vos preveniu com a doçura de suas bênçãos. Verdadeiramente, bendito é o fruto do vosso seio, porque nele são benditos todos os povos. E de sua plenitude, vós também recebestes com os outros, embora de uma maneira diversa. Irmãos e irmãs, uma boa e santa noite na graça de Nosso Senhor, que Ele nos abençoe e nos faça viver uns com os outros numa compreensão mútua segundo Jesus Cristo, Nosso Senhor. Que nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Radial FM, conectada em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique.
Olá, boa noite, tudo bem? São 6:07, 6:07, boa noite. Estamos começando o Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. Muito boa noite para você que está chegando agora comigo aqui, Luiz Henrique, também com Igor Guimarães e Yasmin Guimarães no Giro de Notícias da Cardeal FM 106.1. Boa noite para você também que está nos acompanhando através do nosso canal do YouTube. Nosso muito obrigado, continue sempre com a gente, dá o seu joinha e através do nosso WhatsApp, que é o 3114-3344. 3114-3344 é o número que você pode mandar a sua mensagem, mandar o seu alô, mandar o seu recado. Estamos começando a semana e desejamos que a sua semana seja uma semana próspera, seja uma semana de oportunidade, seja uma semana diferenciada, cheia de conquistas. É, hoje, segunda-feira, quase final de maio. Gente, São João já é amanhã, viu? Hoje é dia 25 de maio de 2026. É, boa noite, Igor Guimarães. Boa noite, Yasmin Guimarães. Hoje o que nós temos como data comemorativa? Será que temos alguma coisa a registrar hoje, Igor Guimarães?
Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, ouvinte da Cardeal. Sim, Luiz. Hoje, dia 25, como você falou, aliás, eu só me recordo de você falando assim, está chegando o Natal, está se aproximando do Natal. Depois você disse, o Carnaval está chegando. Agora você já está falando do São João.
Verdade,
né?
Quando eu falo assim, 3 dias depois já é.
Misericórdia, pessoal. Rapaz, hoje é dia do massagista, também dia da indústria, dia nacional da adoção, dia do trabalhador rural, dia da costureira, dia da África, ou seja, o que tem de comemoração hoje, nesse dia 25, não é brincadeira. Bom, estava dando uma olhada aqui no mercado financeiro, o dólar fechou com a cotação em R$ 5,02, o euro fechou com a cotação em R$ 5,84, já o grama do ouro fechou com a cotação em R$ 743,10. Daqui a pouquinho a gente sabe que tem a finalização da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar também sobre o Bahia, né, que joga hoje à noite, finalizando essa rodada, fechando a sua participação. colocação. Bahia, que é a sexta melhor, ou melhor, sétima melhor campanha do Campeonato Brasileiro, e vai brigar aí para ver se tem, se consegue pelo menos fechar essa rodada na quinta posição. Lembrando só para o torcedor que muita gente ficou com o cabelo em pé porque caiu mais um, caiu de divisão mais um time do Grupo City, né? Já tinha caído o City Torque em 2023, caiu para a segunda divisão. Em 2024, o Troyes da França caiu de divisão, também da primeira para a segunda divisão. E a gente vê o Bahia numa situação delicada, onde está o sétimo, né? Mas com a quantidade grande de insucessos, deixa o torcedor já de cabeça em pé. Principalmente quando você analisa os motivos que levaram os outros times a caírem. Contratações mal feitas e também um detalhe importante, a teimosia na manutenção da comissão técnica. Aí o torcedor do Bahia fica desesperado. Hoje também tem Fábio Rocha com o quadro Carreira e Mercado de Trabalho. Daqui a pouquinho Fábio Rocha vai traçar pra gente mais um tema importantíssimo sobre o mercado de trabalho. Boa noite, Yasmin.
Boa noite a todos. Uma empresa feita no aplicativo da... Uma compra feita no aplicativo da Amazon, seja computadorizada no centro de distribuição, que é o CD, mais próximo. Inclusive, a inauguração oficial do novo CD na capital baiana permite que a maior parte das entregas seja feitas no mesmo dia, em poucas horas. A rapidez é resultado de uma operação gigante que conta uma área de quase 30 mil metros quadrados e capacidade para processar até 100 mil compras. Com isso, a Amazon é uma das maiores plataformas de compra online do mundo e está com cerca de 500 novas vagas de emprego aberto para serem preenchidas ainda este ano. E os funcionários vão trabalhar nesse novo centro de distribuição que funciona desde março no bairro do Pirajá e já conta com 304 trabalhadores. Nesta segunda-feira, foi realizada a nova inauguração oficial do espaço, que tem como objetivo principal tornar entregas ainda mais rápida. O aumento de número de funcionários tem relação com a expansão da Amazon na Bahia, especialmente na capital baiana, e em parceria com a WHL, líder em indústria de logística. O CD, inaugurado em Salvador, é o segundo maior do Brasil em entregas de itens do cotidiano. São exemplo desses produtos como café, arroz, sabão em pó, fraldas e entre outros.
O deputado federal, relator da PEC 6, por um Léo Prates do Republicanos, revelou que o texto final da proposta trouxe todos os avanços esperados pela população. Conforme afirmou o político, a PEC contempla as mudanças na jornada de trabalho que eram negociáveis sem nenhuma redução salarial. A proposta, que está tramitando na Câmara de Deputados, entrou em uma semana decisiva para ser votada na comissão especial e, posteriormente, ir ao plenário da Câmara de Deputados. O presidente da Câmara Legislativa, o deputado Hugo Mota, hoje fez uma articulação com o presidente Lula para que, se aprovada, entre em vigor ainda este ano. Segundo Léo Prates, não é o texto dos sonhos de Léo Prates, de Hugo Mota e de Luiz Marinho. É o texto que é possível trazer os avanços esperados. É um texto que traz as premissas negociáveis, que é a redução da escala de trabalho para 40 horas, 2 dias de trabalho sem redução salarial, que estarão expressas, disse o deputado. Questionado sobre a proposta de alguns parlamentares que a transição para o novo regime de trabalho aconteça em um período de 10 anos, Léo Prates descartou esse desejo de alguns parlamentares. O deputado baiano ainda apontou que Hugo Mota definiu que a transição comece 60 dias após a promulgação. Caso o Senado aprove, 60 dias após a promulgação, entrará em vigor as 42 horas que desde 2010 o Brasil espera. Um ano depois, chegaremos às 40 horas. Então, acho que estamos dando ao trabalhador brasileiro aquilo que ele pediu, concluiu o deputado federal baiano, que está aí como responsável, aí, Léo Prates, sobre essa proposta da fim da escala 6x1.
Beleza, olha, vamos ver se a gente já está na linha com o nosso querido Fábio Rocha. Fábio Rocha, com o quadro Carreira e Mercado de Trabalho, vai bater um papo mais uma vez conosco aqui na Cardeal FM, a 106,1. Boa noite, Fábio.
Boa noite, Igor. Boa noite, Luiz Henrique. Boa noite, Yasmin. Boa noite, ouvintes da Cardeal.
Beleza,
Fábio. À sua disposição, meu amigo.
Pois é, rapaz. É crise na mão de obra, produtividade e saúde mental. Um desafio estratégico para a longevidade das organizações brasileiras. O tema é interessante. Aí já aproveito e pergunto para vocês. Te provoco da seguinte maneira. Fale um pouco para a gente